A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, AM930, também pelo portal cultura930.com.br. Este é o Cultura Revista, o programa que reúne informação, utilidade pública, entretenimento, educação, dicas de saúde, gastronomia, cultura e arte, de segunda a sexta, aqui na Rádio Cultura. Eu sou Mariane Antunes e sigo com você nessa próxima hora, e os meus convidados de hoje são Guilherme Zawa, artista visual, escritor, psicanalista e responsável pela AIRES, Galeria de Artistas Independentes, e Michele Menezes, idealizadora e coordenadora da Mostra Novos Pertórios, na 11ª edição.
Uhum.
E a gente vai falar um pouquinho sobre a edição de 2018, que segue em Curitiba até o dia 26 de agosto. Acompanhe conosco. Participe desse programa, liga para cá, 41-3015-1800 e 98-50-50-930. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Mari.
Michele, vamos começar falando da Mostra Novos Repertórios.
Sim.
Como ela surgiu, desde quando você trabalha com esse projeto?
Então, a Mostra surgiu em 2007, quando nós éramos Novos Repertórios. Era um grupo de companhias aqui de Curitiba que se reuniu na época para tentar uma visibilidade dentro do Festival de Curitiba. A Mostra até 2015 acontecia dentro da programação do festival. E aí, em 2010, mais ou menos, eu assumi a produção da Mostra. E aí, em 2014, nós passamos num edital do Ministério da Cultura da Copa, que foi a primeira edição que a gente fez fora do festival, num tamanho maior, né? Porque a gente sempre se reunia, e com subsídio, porque a gente sempre se reunia, as companhias, era sempre muito colaborativo, assim, o processo. E aí, né, nesse ano de 2014, a gente fez essa edição da Copa, e aí, a partir do ano passado, a gente realiza a mostra através do mecenato, né, subsidiado, que é a Lei de Incentivo Municipal aqui de Curitiba. E aí a coordenação é totalmente minha.
Essa mostra reúne teatro, dança e performance.
Isso. Esse ano a gente está... A mostra sempre foi mais focada em teatro, mas até por uma questão, eu acho, do movimento que vem acontecendo, né, de multilinguagens, e as linguagens têm se permeado bastante. A gente sentiu uma necessidade de expandir um pouco e abarcar outras linguagens que não só teatro.
E nesse teu tempo de trabalho, como é que é produzir arte em Curitiba? Primeiro, de uma forma independente, né, com todos os grupos trabalhando em conjunto, e agora num formato mais consolidado, né, onde você já tem uma história aí para contar.
Existe um pouco de segurança no projeto, porque como a gente tem aprovação da lei de incentivo, ela acaba acontecendo antes. Então, quando a gente decidiu fazer o projeto nesse formato, é porque a gente já tinha passado na lei. Então, agora, a nossa maior insegurança é até quando a gente consegue ter a continuidade, que eu acho que é o que tem acontecido com a maior parte das pessoas que trabalham, tanto dos artistas quanto dos produtores, que é a gente conseguir manter uma continuidade, né, e manter o nível dos projetos. Porque a gente pode até voltar a, de repente, não ter subsídio em algum momento e bancar. Eu tenho uma outra mostra que é para criança também e fico nesse lugar, mas é sempre é instável. A nossa vida é... O nosso nome é estabilidade, trabalhar dessa forma.
Como é que é feita a curadoria? Assim, como é que você chega no repertório de cada edição?
A gente tem tentado, até para manter a ideia da diversidade, que cada ano a curadoria também se modifique. Esse ano a gente teve um grupo de curadores que teve uma pessoa que coincidiu de ter participado ano passado, mas os grupos, eles sempre se modificam. Quando a gente trabalhava numa colaboratividade, não sei se existe essa palavra, mas quando era nesse sistema, os grupos eram... a gente trabalhava assim, mais de uma forma muito mais afetiva. Então, a gente meio que já tinha os grupos que já sabiam que a mostra acontecia, então a gente se conversava durante o ano para saber quem que teria produções para participar da mostra, e aí e dinheiro, né, para poder Sim. dividir os custos, e aí a gente fazia isso. Quando a gente começou a ter a curadoria, a Giovana Soar, que é da Companhia Brasileira de Teatro, entrou na direção artística da mostra o ano passado e agora trabalha comigo, né, não estou mais tão sozinha. E aí essa questão da curadoria ficou mais latente e a gente resolveu criar um grupo de curadores para pensar na mostra. E esse mesmo grupo define quais são os critérios daquele momento, né, o que está acontecendo na cidade, no país, no mundo. E a partir disso é feita a curadoria. Então, a nossa ideia é que todos os anos a curadoria possa ser bem atual, assim,
para discutir. Com quanto tempo de antecedência você consegue ter isso?
Olha, o ano passado, eu vou falar mais sempre desses dois últimos anos, que é o formato que a mostra está agora. O ano passado foi muito atropelado, a gente fez a curadoria em 2 meses, e a gente, considerando as questões de divulgação, né, a gente tem que divulgar antes, então o ideal é que a gente tenha pelo menos 1 mês e meio antes da programação pronta, e o ano passado a gente foi bem apertado. Esse ano a gente começou a fazer a curadoria em abril, e também foi apertado. Porque o legal da curadoria é que a gente não se atenha a simplesmente escolher os espetáculos, né, que vão participar ou as ações formativas. Existe uma discussão muito ampla sobre o que está acontecendo e sobre as nossas questões de uma forma geral, inclusive para chegar nas ações complementares que não são necessariamente as apresentações. Então, a conversa é muito, a gente se encontra pelo menos 1 vez por semana, os encontros não duram menos que 5 horas, e a gente vai, assim, aí é um negócio sem fim, né? Discutir arte, discutir o nosso trabalho, não tem... E daí, normalmente é entre amigos, porque todo mundo se conhece, uhum. Mas aí é um trabalho, é bem nesse sentido, assim.
E quem quiser, né, a programação segue até domingo, o que você pode destacar dessa programação da edição desse ano?
Como eu disse antes, a gente tenta esse ano tem uma diversidade muito grande, tanto de tipos de espetáculo, quanto de abordagens. Tem uma outra coisa que esse ano acontece também, que é justamente começou com essa brincadeira de nós éramos novos repertórios, agora somos quase velhos repertórios, somos meio médio repertórios, que é começar a trazer para a mostra gerações diferentes. Então, assim como a gente tem a nossa geração, a gente tem um pouco mais antigos e um pouco mais novos, e bem mais novos. Tem uma galera que está super começando, que é o caso dos espetáculos que vão acontecer no Novelas Curitibanas. É uma galera super talentosa que está chegando agora, assim, e que trabalha com temas super importantes. Mas também a gente tem essas ações formativas, né, que são as conversas, os encontros, não só formativas, as festas também fazem parte das nossas prioridades. Então, por exemplo, hoje à tarde a gente tem uma conversa sobre crítica, às 15 horas, no Estúdio Delírio, que é do Edson Bueno. Ele vai receber os nossos convidados, que é a Daniele Ávila, do Rio de Janeiro, e a Michelle Rolim, de Porto Alegre, além do Chico Malman, que é daqui. Eles vão falar sobre essa nova crítica, né, que tá, essa nova forma de fazer crítica, que ultrapassa aquela forma de simplesmente atestar se um espetáculo é bom ou ruim. Existe todo um pensamento, as críticas são longas, é bem interessante. E aí a gente tem os espetáculos de rua também. Amanhã tem um espetáculo super interessante que acontece em Orelhões, é um espetáculo por telefone. As pessoas podem entrar, a gente vai divulgar nas páginas, né? Mas Sim. as pessoas podem ligar para fazer parte, para ouvir as cenas. São 5 cenas, são as atrizes que ficam nos orelhões. E aí tem um orelhão que as pessoas que estiverem lá vão receber ligação de 2 atrizes que estão fora do país, que vão participar do espetáculo sem estar aqui. Então, é amanhã a partir do meio-dia no Mercado das Flores, ali perto do Passo, do Sesc do Passo.
Bem no centro da cidade.
E na realidade, a gente até tentou esse ano fazer uma descentralizada, né, de não fazer. O ano passado, a gente praticamente concentrou as ações ali no Guaíra, no Teatro Guaíra. Esse ano tem o Teatro Guaíra também, mas a gente tentou sair e já começar a se espalhar pela cidade. A nossa ideia é que a gente ocupe a cidade, indo para mais longe, quem sabe no próximo ano, mas esse ano ainda a estrutura ficou um pouco apertada.
Quais espaços vocês estão esse ano?
Esse ano a gente está no Teatro Guairinha, até amanhã, no Mini Guaíra, também até amanhã, no Teatro Novelas Curitibanas, no Mercado das Flores, que é na rua, na Praça Rui Barbosa e na Cia Senhas, ainda na companhia. E aí a festa de encerramento vai ser no Ornitorrinco, no domingo, das 17 às 22.
Todas as apresentações são gratuitas?
Todas as apresentações são gratuitas e as conversas também. Hoje a gente tem a conversa no Estúdio Delírio e no dia 23 a gente tem a última conversa na Casa Quatro Ventos, que é com o Valmir Santos de São Paulo.
Então, além de mostrar os novos repertórios, além de mostrar a produção daqui, vocês estão trazendo uma moçada de fora para discutir e ampliar o debate sobre a arte, de
Isso,
uma forma geral.
Exatamente. A gente tem essa... A nossa ideia, na verdade, é trabalhar em várias frentes. Então, a gente tem uma preocupação com o público da cidade, né, de atrair o público da cidade, assistir o que a gente produz aqui, porque o nível de qualidade artística dos nossos projetos é comparado a qualquer outro lugar do mundo e as pessoas não valorizam isso.
Curitiba é uma cidade que produz muito,
a gente exporta,
né?
A Companhia Brasileira de Teatro é uma das companhias mais importantes do Brasil, que produz no mundo inteiro, que viaja pelo mundo inteiro e é daqui. Então, a gente está buscando essa valorização do que é nosso, né? Porque isso é muito importante. E aí, além da questão do público, a gente tem uma questão dos próprios artistas. A gente não tem, por exemplo, um mercado de crítica em Curitiba. Então, trazer esses profissionais para cá, além de acompanhar a mostra e daí escrever sobre os espetáculos e tudo mais, eles ainda participam de ações que fomentam esse tipo de trabalho na cidade. A gente teve a participação de convidados que vêm de espaços culturais e festivais do resto do país também, que são curadores, né, para assistir. E aí a gente está se engajando também no movimento de festivais do país para poder, enfim, para poder levar Curitiba para o mundo. Essa que é a ideia. Então, tanto quando a gente fala de artista, é tanto levar o trabalho dos artistas daqui para fora, quanto promover o próprio desenvolvimento a gente não gosta de falar muito de mercado, mas da classe.
Qual é a estimativa de pessoas envolvidas nesse projeto? Tanto em relação ao número de companhias, ao número de pessoas participantes, mas também de público, de engajamento. Você consegue traçar um panorama disso?
A gente estimou em companhias, são 14 companhias, então entre companhias e técnicos a gente tem umas 200 pessoas, mais ou menos. Técnicos, né, a equipe de produção, assessoria e tudo mais. E de público, a gente fez uma estimativa média de 3 mil pessoas. Porque quando a gente fala de Guairinha, o Guairinha tem uma capacidade de 500 lugares, mas vários espetáculos acontecem no palco. Então, a gente não usa a plateia inteira. Tem essa flexibilidade nossa também de usar os espaços, sabe? Então, a expectativa de público é de umas 3 mil pessoas, mais ou menos.
Vale destacar, então, que o projeto é bem abrangente, né? Traz bastante pessoas na produção, então dá trabalho, né? Oferece oportunidade de trabalho para vários artistas, mas também atinge uma grande parcela da população por ser gratuito. Então, as pessoas podem ir ao teatro, podem ocupar esses espaços, podem ir ao Teatro Guaíra, né? Eu gosto sempre de falar aqui na Rádio Cultura de Curitiba que a gente precisa realmente levar a informação para as pessoas e saber que existem muitas possibilidades de se ver arte, de participar disso, né? Gratuito. Então, é que a gente precisa divulgar isso mais, falar mais para as pessoas para que, ao invés de 3, 5 mil, talvez, pessoas participem, né? É importante que na cidade, nesse momento, são várias opções. Então, quem gosta de teatro, quem gosta de dança, quem gosta de performance, quem está pelo centro da cidade pode viver isso, né? Eu acho que Curitiba tem muito disso, né? Essa vivência da arte no centro da cidade.
E mesmo assim, dentro de cada linguagem ainda tem uma diversidade. Esse ano a mostra é muito eclética. Então, a gente sugere que as pessoas olhem na programação porque, às vezes não gosta de alguma coisa, mas vai gostar de outra, sabe? A gente tem realmente, esse ano é muito diverso. Então, tem para todos os gostos. É só conferir a programação e ler a sinopse e dá para fazer aqui um roteiro de atividades da semana, né? Tem bastante opção.
Então, lembrando você que está aí, ouvinte da Rádio Cultura, toda a programação está no site novosrepertórios.com.br e também no site da Rádio Cultura de Curitiba, cultura930.com.br. Lá tem tudo explicadinho, datas, horários e locais para quem quiser conferir. Eu vou fazer um breve intervalo e a gente já volta.
Você está ouvindo Cultura Revista.